A gente vai falar agora sobre a telemedicina. A telemedicina que foi normatizada pelo Conselho Federal de Medicina na semana passada. É um assunto novo aí que está gerando bastante debate. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o Dr. Kazumichi Koga, que é presidente da Sociedade Médica de Maringá. Obrigada pela presença aqui no estúdio, doutor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um assunto bem atualizado, né? E eu acho que é importante a gente poder esclarecer alguns pontos. O que que você gostaria de...
Primeiro, entender o que que é telemedicina. A gente pensa em consulta pela internet. É isso? É só isso?
Não é só isso, né? É uma das ferramentas da tecnologia que nós podemos usar é para consulta. Mas nós temos cirurgias robóticas, né? Nós temos... A teleconferência, né? Então, ela pode ser utilizada tanto na pesquisa como na educação continuada dos médicos, né? Através de web ou de teleconferências. E são ferramentas que são importantes e que nos dá uma qualidade, né? de trabalho, né? E é muito bom. Eu acho que a gente não podemos esquecer disso.
Agora, isso já é usado, já é utilizado na medicina? Por que que agora o Conselho Federal de Medicina está normatizando isso?
É, como eu falei, isso, todas essas ferramentas já existiam. Então, o que a gente precisava era de normatizar. Isso quer dizer assim, dizer de que forma que tem que ser feito, né? Então, para não deixar em aberto. Né? Então, vamos supor, tanto a consulta, que é tão polêmica, claro que o médico não vai poder examinar o paciente, mas no outro lado pode ter alguém da saúde que possa medir uma pressão ou mostrar uma lesão, né? Ajudar nessa conexão entre o médico que está lá do outro lado com o paciente.
Porque, né? Numa consulta pela internet, a gente pensa, né, como é que fica a relação médico-paciente, porque se é no consultório que o médico vê o paciente, conversa com o paciente, sente o paciente, né, percebe de mudanças no paciente, como é que fica?
Eu acredito que fica uma relação mais fria, né? Mas o Conselho Federal de Medicina deixa bem claro que a primeira consulta, ela deveria ser presencial. Só em locais muito remotos, que talvez não. Mas... Não vamos dizer no dia a dia, né? Mas a consulta por virtual, a primeira consulta deveria ser, então, ter essa ligação com o paciente, e as outras consultas que seriam mais dúvidas para ser retirado, então poderia ser feito através do virtual.
Né? O senhor acha que traz mais benefícios?
Não sei dizer se traz mais benefícios,
pelo contrário.
Mas agiliza bastante, e eu acredito que a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia. Nós temos que deixar as coisas acontecer. Aliás, já está acontecendo, né? Nós temos outras ferramentas como o WhatsApp, que às vezes nós temos, né, perguntas de clientes, né, e às vezes a gente mesmo pode ter alguma dúvida e jogar nos grupos, e a gente já recebe de imediato, né, no WhatsApp os pareceres e artigos que são... Né, colocado quase que em tempo real.
Quer dizer que tem muito médico que já faz consulta pelo WhatsApp, né? Responde um paciente que tem alguma dúvida ali pelo WhatsApp mesmo.
Sim, parece que o Dr. Google ficou já mais para trás, né? Porque antigamente os clientes, antes, acessam o Google, entende como é que é e vai consultar com o médico, né? E hoje já é mais direto, né? Então, parece que essas ferramentas que vêm da tecnologia se tornam mais rápido e mais direto.
Agora, como o senhor disse, é um assunto polêmico, né? Alguns conselhos regionais de medicina disseram que não foram chamados para esse debate, que não participaram ativamente desse debate. Inclusive, está acontecendo fóruns, né? Estão acontecendo fóruns de discussão, de debate sobre esse assunto. Como é que está essa polêmica aí?
Sim, os conselhos regionais de medicina entendeu que não houve um debate entre os conselhos regionais. E, então, estão solicitando um tempo, e o Conselho Federal de Medicina entendeu isso e deu 60 dias para que qualquer conselho, qualquer médico, qualquer pessoa que quisesse contestar, que fizesse dentro desses 60 dias. Em 90 dias, então, entra em vigor a resolução 2227 na 2018.
Uhum. Agora, nos lugares mais distantes, então, a telemedicina ela pode agilizar o atendimento, facilitar, chegar até esses locais, não é isso?
Isso, facilita. Facilita porque tem locais que não tem médicos e mas tem internet e tem pessoas lá que tem como se comunicar. Às vezes é um celular, né, normal, quer dizer, não é nem uma consulta virtual, mas às vezes as pessoas ficam tão ansiosas que é capaz de, através do celular, entrar em comunicação com alguém para pedir ajuda. Então, na realidade, o que o Conselho Federal está fazendo é normatizar isso. De que forma pode ser feita? De que ferramenta que é necessário para fazer esse contato? Que tipo de consultório você precisa montar? E de que forma que você armazena esses dados também? Essa normatização que o Conselho Federal de Medicina está querendo fazer.
Porque essa consulta pela internet, então, ela seria de uma unidade de saúde para um médico em outro lugar, é isso? Com um médico em outro lugar? Ou da casa do paciente, como é que funcionaria?
Bem, então, nós estamos falando de duas coisas, né? Uhum. Quando nós falamos de unidade básica, seria a telesaúde do governo, né?
Que já existe.
Que já existe, né? Desde 2007 eles estão tentando implantar, está bem avançado. E parece-me que agora a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dia 15 de maio, vai abrir para todas as unidades básicas que tiverem interesse, sem custo para o município. Uhum. Tendo toda a gama de profissionais da universidade para responder às dúvidas de uma unidade básica. Uhum. E no setor privado, que seria essa resolução, falo muito mais para o setor privado, né? Uhum. Porque a telesaúde, que seria do setor público, já está mais ou menos organizado. E no setor privado, que estava em aberto, então houve essa resolução para que entendesse de que forma que o médico deve de utilizar essas ferramentas.
Mas aí seria o quê? Um consultório? De consultório para consultório?
Exato, não respondi a sua pergunta. É um consultório. Na realidade, eles chegam a dizer que é bem caro montar um consultório desse, ficaria em torno de R$200 mil, foi a estimativa que foi dada. Uhum. Então, não é uma coisa simples. Tá? Então, temos que ter todo esse entendimento, que não é simples.
E tem que ter um profissional de saúde, que não, claro, daí não seria um médico, né, para auxiliar nessa consulta virtual, por exemplo, para verificar a pressão, verificar a temperatura.
Alguém da área de saúde, mas pode ser entre médicos também. Às vezes tem um médico lá no interior e ter alguma dúvida e pode entrar em comunicação com centros maiores, que hoje, como o pessoal do Albert estava falando, que as UTIs, né, uhum, com a periferia, eles se comunicam entre médicos, né? Isso já é uma telemedicina.
Existem vários exemplos já de telemedicina.
Sim, sim. Então, já existe, como eu falei. Uhum. Então, simplesmente vamos normatizar esse tipo de ferramenta, que eu acho super interessante. Eu acho que nós temos que aceitar a tecnologia.
Uhum. E o telesaúde está funcionando bem, então?
O telesaúde vai começar a funcionar bem a partir de maio.
Mas em todo o país ou aqui no Paraná só? Porque a gente já tinha telesaúde aqui.
No Paraná nós tínhamos os pontos, seriam nas universidades. Seria Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. Nas universidades teriam os pontos e esses pontos se ramificavam para os municípios. Então nós temos vários municípios, várias unidades básicas que... qual seria a ferramenta que eles é necessário para fazer parte do telesaúde? É ter internet. Uhum. Se a unidade básica tiver internet, ela pode participar.
Ele já chegou a funcionar, o telesaúde aqui?
Já funcionou sim, porque recebiam um sistema de um computador, né? Uhum. E uma máquina fotográfica, uma câmera. Uhum. Tá? Porque às vezes as dúvidas eram, pode ser... dermatológico, pode ser alguma coisa bucal. Então, batia-se a foto, colocava no telesaúde e a pessoa olhava e respondia, né? Ou de imediato, ou até 78 horas, 72 horas depois, poderia ser respondido através da dúvida que o médico tinha. Às vezes, um eletrocardiograma também, se o médico olha e não sabe, pode perguntar para o cardiologista. Então, tem várias formas de se comunicar com as unidades básicas, né? E nós já temos essas ferramentas aqui. O que estava necessitando realmente era dar suporte a essas respostas que seriam 24 horas. Né? Então, parece-me que agora com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai ser efetivado.
Agora, como o senhor falou, né, que é possível até um exame ser avaliado à distância, é preciso então também, além da internet, que os equipamentos sejam de boa qualidade, né, para que essa imagem saia perfeita. Né?
Sim, exatamente, quando fala em radiologia. Né?
Exames,
radiologia, e hoje se faz a ressonância, ou tomografia, né? Ultrassom, que for, e ela pode ser jogada no celular do cirurgião, do médico que solicitou, imediatamente. Ele olha, já sabe qual é a urgência e o que deve te fazer, qual a conduta tomar.
Quer dizer que à distância o médico consegue atender até mais de um paciente ao mesmo tempo, né?
É, o objetivo não seria assim...
Mas numa situação de emergência,
sim,
como
sim,
você
sim,
recebe
claro.
No celular,
sim,
né?
Sim. Eu acho que, por isso que eu digo, é uma ferramenta interessante, mas o objetivo não é baratear custos ou atender dois, três ao mesmo tempo, não seria isso, né? O objetivo é que nós podemos, de uma forma muito boa, dar esse tipo de assistência e entender e compreender o que está acontecendo, né? Através da internet, né?
É ampliar o atendimento também, né? Chegar a mais pessoas.
É, pode atender mais pessoas.
Né? Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, disponha.
Conversamos com o Dr. Kazumichi Koga, ele é presidente da Sociedade Médica de Maringá. Falamos sobre a telemedicina, que foi autorizada, normatizada, né, pelo Conselho Federal de Medicina na semana passada.